Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje é Manfredo Gouveia Júnior, diretor da Elizabeth Sul. Manfredo veio para Criciúma há 8 anos, quando a Elizabeth Sul também veio. Comprou um parque fabril aqui na nossa região e implantou sua fábrica de porcelanato aqui em Criciúma. E de lá para cá, ela já ampliou, já fez 2 ampliações, né? Ela já está 3 vezes o tamanho, né, que ela tinha no início. E a vinda da Elizabeth Sul foi estratégica porque eles tinham a maior parte do mercado nordestino, eles já tinham uma presença forte no mercado nordestino, mas o tamanho do Brasil dificulta a chegada do produto do Nordeste no Sul, pela questão do custo de frete. Então, eles vieram estrategicamente implantar aqui, no berço da indústria cerâmica brasileira, né, pode-se dizer assim, vieram instalar a sua fábrica de porcelanato, a Elizabeth Sul. Uma das coisas que tu falaste no primeiro bloco, Manfredo, é que um dos desafios foi estar aqui longe do núcleo gestor, né? Os donos do negócio, toda a equipe de gestão continuou na Paraíba e o Manfredo aqui em Criciúma, aqui longe. Como é que foi essa integração? Se usou de algum recurso para provocar proximidade entre a unidade de Criciúma e as outras unidades do Nordeste?
Eu acho que hoje a tecnologia ajuda, né? Porque Hoje você tem ferramentas de videoconferência que terminam por aproximar até aqueles locais mais distantes. E mais que isso, eu acho que um mérito de toda a equipe, e eu tenho que dividir esse mérito com toda a equipe que nós formamos aqui, juntamente comigo, na direção industrial da empresa, também veio um catarinense, Edio Destro, que é o nosso diretor industrial, que é filho da terra, passou 10 anos trabalhando no grupo lá na Paraíba, e aí veio para cá, para juntamente comigo, dirigir a empresa. E a nossa felicidade, o nosso mérito talvez tenha sido formar uma equipe abnegada, uma equipe que está conosco lá no dia a dia, até porque nós temos a consciência de que não existe mais aquela ideia, aquela época do eu quero, eu mando, eu posso, da ideia única, né, de você impor as suas ideias. Eu acho que hoje você decide muito melhor se você ouvir, né, você decide muito melhor se você delegar, se você compartilhar opiniões, escutar opiniões. Então, o ambiente de trabalho que nós procuramos instalar aqui foi exatamente esse. Então, mais do que qualquer coisa, nós temos colegas de trabalho, temos uma equipe e procuramos decidir sempre em conjunto. E talvez essa equipe, com quem eu divido todos esses prêmios que nós ganhamos aí ao longo dessa última década, seja a grande responsável pela ampliação, pelas seguidas ampliações da empresa, né? Nós estamos fechando o ano de 2016, que é um ano de crise, um ano difícil, um ano complicado, mas estamos fechando aí com um crescimento de 18% em volume de venda, um crescimento de 16,5% em faturamento bruto da empresa. Então, quando se fala numa retração no setor de 8%, você ter esses números é realmente fruto de um trabalho de uma equipe que é bem focada naquilo que faz.
Manfredo, o que que num ano de crise como esse, o que que faz com que a empresa não retraia? Como é que a empresa enfrenta um ano como esse? Tu falou antes, né, da questão do ponto de venda. Que tipo de caminhos vocês tomaram para evitar que essa crise afetasse a Elizabeth?
Olha, eu acho assim, eu acho que eu até já conversando com o Lessa aqui numa outra oportunidade, a quem eu aproveito para mandar um abraço. Eu disse, olha, eu escutei uma vez uma frase que eu sempre divido nas reuniões que faço. Na crise você tem 2 oportunidades, ou você chora ou você vende lenço. Então, se você ficar dentro do seu gabinete o dia inteiro só falando em crise, 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 você vai estar retroalimentando a crise. Então é melhor você tirar uma letrazinha aí da crise, você criar a palavra CRI, né? Você tem que criar, você tem que ser criativo, né? Nós procuramos nos aproximar mais do nosso cliente, já que a crise ela começa lá no ponto de venda, lá onde o consumidor final chega, e tentar entender aonde você pode contribuir para fazer com que o seu cliente sofra menos, porque se ele sofrer menos, obviamente eu também vou sofrer menos, porque ele vai continuar mantendo o seu volume de compras conosco. marketing, tá? Você uhum. tem que melhorar a sua participação no ponto de venda, você tem que estar mais presente ali, tentar entender um pouco quais são os segmentos que estão sofrendo mais com a crise e tentar oferecer a eles uma diversidade de produtos, talvez um pouco mais segmentada, né? E obviamente, motivação. É, eu acho que é como eu disse há pouco, se você passa o dia todo falando em crise, você está retroalimentando isso na sua própria equipe. Então procuramos ao longo do ano fazer campanhas de incentivo aos nossos representantes comerciais, campanhas com premiações, para que eles se sentissem estimulados em estar presentes no mercado. Quem não é visto não é lembrado. É outra frase que eu gosto muito de falar. Então tem que estar no dia a dia, tem que estar todo dia lá. Então isso talvez seja... Uma das receitas, isso não tem receita pronta para nada, mas essa talvez seja um dos caminhos que fizeram com que a gente sentisse menos a crise. Nós sentimos a crise ela se instalou, ela é real, ela é palpável, mas graças ao trabalho dessa equipe toda aí, nós conseguimos meio que driblar, passar ali meio que...
Ao largo. É. E mesmo em 2016, que foi um ano tão intenso, né, para todos os segmentos, a Elizabeth inaugurou uma nova fábrica em Goianinha, é isso?
Isso faz meio que parte da história do grupo. É, em 2008, você vai lembrar, foi o ano daquela grande crise, uhum. e nós tínhamos acabado de adquirir a Cerâmica Elizabeth Sul. E todo mundo dizia, olha, vocês são malucos, como é que vocês vão falar? Como é que vocês estão instalando uma fábrica no sul do país num momento de retração econômica? Bem, retrações econômicas ao longo de toda a história do mundo mostra que elas existem, mas elas passam. Uhum. Né? E aí vieram os anos seguintes e nós estávamos aqui já instalados, né, com um parque fabril moderno, um parque fabril pronto para produzir, focando basicamente custo industrial. Aí veio o ano de 2011. E a gente começou a fazer aqui, a instalar aqui as nossas polidoras para fazer o porcelanato polido. E naquela época, o porcelanato chinês ele chegava aqui a um preço realmente difícil de se concorrer. Tanto é que o governo federal, nos anos seguintes, aplicou uma medida anti-dumping porque o porcelanato chinês estava chegando aqui abaixo do nosso custo de produção. E também naquela época eu escutei muito adjetivo de maluco, porque como é que vocês estão fazendo... instalando uma fábrica aqui ou adaptando uma fábrica aqui para o porcelanato polido, se a China está colocando, gente, uma hora isso muda. E aí veio o dumping que o próprio governo federal, e veio o dumping cambial, que é o que eu chamo mais, que foi aquela subida do dólar. O dólar saiu aí de aproximadamente 1,80 para quase 4 reais e aí inviabilizaram as importações. Para nossa satisfação, nós estávamos com o parque fabril pronto e não houve a ruptura de fornecimento ao mercado, porque nós tínhamos aqui condição. Hoje a gente faz 600 mil metros de porcelanato polido aqui em Santa Catarina, mais 400 mil metros de porcelanato polido em João Pessoa. Hoje nós somos o maior produtor de porcelanato polido do Brasil. E aí veio o ano de 2016 também, uma crise danada dessa, e aí instalando a fábrica de Goianinha. É uma fábrica com um forno que, igual o daqui, é o maior forno já instalado na América Latina. Ela está pronta para produzir, foi feita a inauguração oficial dela anteontem, com a presença do governador do estado do Rio Grande do Norte, já que ela está instalada no estado vizinho do Rio Grande do Norte, a 80 quilômetros da nossa sede em João Pessoa. Vai produzir aí 1 milhão de metros de piso. É, e nós estamos torcendo que, como todo bom brasileiro, acreditando na capacidade desse país, que a crise passe. E vai passar e a gente vai estar aqui.
Essa fábrica de Goianinha vai atender só o mercado nordestino? Ou o produto dela tem características que atendem ao resto do Brasil também?
Não, Andressa, eu acredito que pela cerâmica, é um produto mais barato. Né? Então ela deve atingir aquele raio de mercado. É como a Elizabeth Cimentos. Uhum. A Elizabeth Cimentos foi inaugurada agora... há um ano e meio atrás, ela tem uma capacidade aí de 1 milhão e 200 mil toneladas de cimento por ano, mas o cimento também tem um raio curto, porque além de ser um produto que tem um prazo de validade curto, ele também é pesado, então o fator frete, o Brasil ele tem uma distribuição interessante de fabricantes de cimento ao longo do seu território, então também eu acho que fica por ali mesmo.
Fica regional. Uhum. E 2017, o que, que se espera de 2017?
Que seja melhor do que 2016. eu acho que é um ano desafiador, Mas você veja, nós já começamos a ver algumas coisas aí. Hoje já saiu um número que a inflação deverá ficar dentro da meta. Isso já é um norte, já é um cenário, né? O país começou a discutir um pouco a questão orçamentária, né? Tem reformas importantes a serem votadas no próximo ano. Você tem esse ambiente político também muito conturbado, mas a nossa posição enquanto indústria é fazer o mesmo que fizemos em 2016, continuar investindo em marketing, ponto de venda, fomentando a nossa área industrial a produzir sempre produtos com que o mercado queira receber, fomentando e estimulando a nossa rede de representantes a estar mais próximo do mercado. Vamos agora no ano 2017, e quero aqui já de primeira mão fazer o convite para todos aqueles que possam ir à Expo Revestir, que vai acontecer em março em São Paulo. Você conhece, já teve em outras edições, né? A Revestir é uma feira que está devidamente incluída no calendário das grandes feiras do mundo.
Eu ia perguntar, qual é a importância da Revestir para a indústria cerâmica? Ela, é essencial estar lá?
Exatamente. Se você estar lá, você está fazendo uma obrigação como fabricante, principalmente os fabricantes que têm, digamos assim, uma produção a nível nacional, como é o caso da Elizabeth. Você não estar, vai fazer falta, né? E a Revestir, ela é hoje uma feira de tendências. É como eu te falei, se você vai na Revestir, você vai numa feira da Itália, numa dessas feiras, a feira norte-americana, hoje ela está devidamente incluída no calendário das grandes feiras. E isso deve-se exatamente a tudo aquilo que o empresariado brasileiro, que todos aqueles que fazem o mercado da produção de revestimentos cerâmicos fizeram ao longo das décadas. Então, o produto brasileiro hoje não deve nada a ninguém. Uhum. Hoje você chega numa feira na Itália e vem aqui, você vai ver a mesma qualidade, você vai ver as mesmas tendências. E é muito importante, não só para nós quanto produtores, mas como todos aqueles formadores de opinião, todos aqueles que fazem o mercado da construção civil, arquitetos, especificadores, engenheiros, empresários da construção civil. A cada ano a feira ela aumenta a sua participação, também é um desafio para nós, para também não ficar muito grande. Mas eu acho que essa feira esse ano vai ser, eu estava comentando há pouco antes de entrar no ar, eu acho que vai ser uma feira muito boa, porque está todo mundo com esse sentimento de querer
fazer valer 2017.
Querer fazer que 2017 realmente seja um ano positivo, e eu acredito muito que vai ser.
A feira, ela é um indicador de como o ano vai se comportar? Dependendo do resultado da feira, vocês têm um termômetro de como vai ser o comportamento do ano, ou ela é mais uma vitrine de... para expor, fechamento de negócio.
Veja bem, eu acho que a feira ela é um bom indicador, ela não é talvez o norte principal. Uhum. Né? Nós tínhamos, por exemplo, uma feira 2016, foi uma feira muito boa, mas você teve um segundo semestre no país para o nosso negócio que foi pior que o primeiro semestre. Então, é uma coisa que historicamente nunca ocorria. Mas eu volto a dizer, eu acho que hoje o ambiente, apesar, volta de que o ambiente político está muito conturbado, você já vê que a economia começa a dar alguns
sinais,
que a inflação está sob controle, então você começa a ter condições de fazer um planejamento a médio e longo prazo. As pessoas elas começam a sentir um pouco mais confiança nisso. Então é o que o país precisa.
Nós estamos conversando com o Manfredo Gouveia Júnior, diretor da Elizabeth Sul. Manfredo, quero agradecer a tua participação no programa Empreendedores de hoje. Eu já conhecia a história da Elizabeth, mas foi muito bom trazer essa história aqui para o programa Empreendedores, né? Uma empresa que está aqui em Criciúma, mas que tem essa aura nordestina também, né? Investimento nordestino aqui em Criciúma. Muito obrigada.
Andressa, eu agradeço a você, agradeço a todos aqueles que fazem a Som Maior. Quero aproveitar aqui um instante para desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo repleto de muita saúde, paz, realizações, e que a gente possa, em outros momentos do ano de 2017, voltar aqui e falar, quem sabe, queira Deus, que de bons números da economia. Muito obrigado, um bom dia a todos, um bom Natal e um bom ano novo.
Obrigada a você também que nos acompanhou no programa Empreendedores deste fim de semana. Eu também quero desejar um Feliz Natal para todo mundo, que todos tenham tempo para curtir o Natal com a sua família e comemorar, e que tenham muitos motivos para comemorar também em 2017. Um bom fim de semana a todos, eu espero por vocês no próximo fim de semana, sábado, 9:30 da manhã, reprise domingo, às 10:30 da manhã. Até lá!